Nós vamos ler o Evangelho esta noite no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1. Ainda o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso de número 15 até o verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versos de 15 a 26. Atos 1, 15 a 26. Se você já encontrou, ore comigo, pedindo que Deus nos abençoe para o entendimento da sua palavra. Deus nosso Pai bendito, nós clamamos a ministração do Teu Espírito Santo em cada um de nós, sobre cada um de nós, para cada um de nós. Clamamos por entendimento da Tua Palavra, clamamos que os nossos olhos sejam desvendados, que os nossos preconceitos sejam dissolvidos e que somente a Tua verdade revelada encontre lugar em o nosso coração. Pedimos-te, Pai, dá-nos um coração dócil, que a Tua palavra seja suficiente para nos quebrantar, que a Tua palavra seja para nós irresistível. Nós abrimos, ó Pai, as portas dos nossos corações e damos-te boas-vindas. Nós declaramos ao Senhor que as nossas resistências estão depostas em Tua presença. Nós estamos abertos, vulneráveis ao Teu Espírito Santo e somente ao Teu Espírito Santo. Pedimos-te, Pai, dá-nos a Tua palavra. Economiza o nosso tempo dando-nos a Tua palavra, ó Pai. Redime o nosso tempo dando-nos a Tua palavra. Que a Tua palavra tenha consequência em nós, para a glória do Teu nome. Pedimos-te assim, em nome de Jesus. Amém. Atos 1:15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se a Seldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Este pequeno trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, ele é realmente muito intrigante, porque aparentemente desnecessário. Desnecessário não apenas como narrativa, como também desnecessário como evento. Porque se esta providência de Pedro não tivesse acontecido, absolutamente nada na história do movimento de Jesus mudaria. Porque, literalmente, Deus absolutamente ignora tal evento. Ele não leva em consideração tal evento. Esse Matias, que é eleito para ocupar o lugar de Judas, ele aparece apenas nesse momento e desaparece. Ele não tem qualquer influência no curso da igreja de Atos dos Apóstolos. Não acontece nada nesta igreja por influência de Matias. Ele não é mais referido, ele não é mais indicado. Não acontece absolutamente nada depois da eleição de Matias. Nem com a igreja, em razão de sua eleição, e nem com ele mesmo, Matias, depois de ter sido eleito. Então esse trecho, ele é intrigante. E só pode ser compreendido, na minha opinião, pelo interesse do narrador. É como se ele dissesse: Lucas, eu vou narrar uma coisa que não teve a menor importância, mas que tem total relevância para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Eu vou contar uma história, vou narrar um evento que não tem a menor significação em termos de acontecimento histórico e repercussão histórica, mas que tem absoluta relevância para que vocês entendam aquilo que estou tentando dizer. E o que é que Lucas está tentando dizer para nós? Que Deus mudou de endereço. Que Deus, a partir do evento vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo e derramamento do Espírito Santo, deixou de ser um Deus que está do lado de fora de nós e passou a ser um Deus que está do lado de dentro de nós. A partir desse evento Cristo, esse evento Cristo, esse tem repercussão histórica e eterna. Esse evento, sim. A eleição de Matias, não. E Lucas se utiliza de um evento sem qualquer repercussão histórica, justamente para explicar e ilustrar o grande evento com toda a repercussão na história, a saber, o evento Cristo. Deus encarnado, Deus não mais lá no céu, mas Deus entre nós, Deus conosco, Deus em nós, Deus não mais como alguém que buscamos fora de nós, embora esteja também fora de nós, mas no que diz respeito à nossa relação com esse Deus, o locus divino, o lugar divino, não é mais fora de nós, é dentro de nós. Esta é a grande mensagem, esta é a grande diferença do Evangelho de Jesus Cristo. Deus vive em mim. Deus vive em mim. Se não entendermos isso, não entendemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não entendemos Jesus Cristo. Não entendemos o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não entendemos o Espírito Santo. Não entendemos a Igreja. Não entendemos sequer o que estamos a fazer aqui agora. Se não entendermos que Deus mudou de endereço, nós continuamos apenas e tão somente mais uma versão da busca humana pelo divino. Nós somos apenas mais uma expressão da mesma busca incansável do ser humano por Deus. Nós somos mais do mesmo. O que que é ser mais do mesmo? Mais do mesmo é dizer, Deus está lá e eu vou buscá-lo. Deus está lá e eu vou adorá-lo. Deus está lá e eu vou consultá-lo como um oráculo. Deus está lá e eu vou invocá-lo para que ele venha. Deus está lá e eu vou pedir alguma coisa para ele que está lá. E vou construir aqui embaixo um aparato de busca do divino. Eu vou escolher lugares, eu vou escolher atividades, eu vou escolher pessoas, eu vou marcar hora e vou explicar para as pessoas o que elas devem fazer e não podem fazer se quiserem se relacionar com esse Deus que está lá. Bom, o que acabo de descrever não é apenas o que poderia ser um culto evangélico. Com todo respeito, é exatamente a mesma coisa que acontece num centro espírita kardecista, em que existe um espírito lá e eu quero me relacionar com o espírito que está lá. E eu então preparo aqui um lugar, escolho as pessoas que sabem invocar esse espírito. Eu organizo a atividade, eu invoco esse espírito para que ele venha de lá para cá, para fazer alguma coisa boa por mim. É a mesma coisa que acontece em Aparecida do Norte. Há um espírito que está lá em algum lugar, e eu construí uma catedral, e eu vesti alguns homens de maneira especial, e estes homens ensinam para mim como é que eu devo me relacionar com esse Espírito da Virgem que está lá, para que esse Espírito da Virgem que está lá faça alguma coisa por mim aqui. É a mesma coisa que acontecia com os deuses antigos, os Baalins, os ídolos das nações. E é a mesmíssima coisa que acontecia com Israel. Porque quando se perguntava a Israel, onde está o seu Deus? Israel respondia, lá no céu está o nosso Deus. Salmo 115, Deus está lá. Bom, aí então vem Jesus Cristo. E Deus não está mais lá, Deus está entre nós. Deus montou o seu tabernáculo entre nós. Tabernaculou, montou a sua tenda. Deus se fez carne e veio ao nosso encontro, se fez um de nós. Esteve conosco. Deus encarnou. Deus encarnado. E esse Jesus se ocupa de revelar a nós o caráter do seu Pai que veio até nós. E se ocupa em dizer a nós que assim como esteve sobre ele Jesus, esse Deus também estará sobre nós. E assim como esteve nele Jesus, esse Deus também estará em nós. E ele se ocupa em dizer a nós que a mesma intimidade que ele tinha com o Pai, nós somos convidados a ter. A mesma unidade que ele tinha com o seu Pai, estava lá, nós somos convidados a ter a mesma unidade, a mesma relação, para que assim como o Pai é um em mim, que nós sejamos também um em vocês. João 17. Jesus opera uma absoluta, radical mudança de paradigma de relação com o divino. Não mais o Deus que está lá, é o Deus que está aqui e que está em mim. Deus mudou de endereço. Está aqui. Como é que Lucas conta isso para nós? Conta isso para nós porque, enquanto Pedro ainda raciocina com o mesmo padrão, com o mesmo critério do Deus que está lá, ele conduz uma reunião. E o que que ele faz nessa reunião? Ele está acostumado com esta relação com o divino em que o humano está aqui e o divino está lá. O que é que o humano precisa fazer? Invocar o divino para que venha de lá para cá. Ele viu isso acontecer, ele testemunhou isso na história de Israel. O espírito que vem sobre um rei e vai embora. O espírito que vem sobre um profeta e depois vai embora. Quando o espírito vem, o profeta fala. Quando o espírito vai embora, o profeta se cala. O padrão de raciocínio de Pedro é visitação. É um Deus que vem e vai, vem e vai. O que é que Pedro, então, orienta aqueles irmãos para a eleição do substituto de Judas? A invocação do Deus que está lá. Ele agora precisa escolher alguém, o 12º, porque Judas é morto. E qual é o método da escolha? Eles indicam dois nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. E Matias. Veja que interessante como é que ele apresenta um e como é que apresenta o outro. Dá nome e apelido, uma característica de seu caráter e uma referência de sua reputação. José, chamado Barsabás, filho de Sabás, ou filho de Sabá, José Barsabás, assim como Simão Bar Jonas é Simão, filho de Jonas. Então, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então, eles vão lançar sortes. Lançam sortes. E a sorte cai sobre Matias. O que é que está acontecendo aqui? Havia esse costume entre os judeus, assim eles tomaram decisões em sua tradição. Pedras, conhecidas como Urim e Tumim, jogavam pedras. Eu não sei se é alguma coisa como jogar búzios. Jogaram pedras. Ou se puxaram as cartas. Puxaram as cartas apontaram para Matias. Jogaram pedras e as pedras apontaram para Matias. E eles não acreditavam que o acaso das cartas, das pedras, diria o escolhido ou apontaria o escolhido. Não era o acaso. Era a voz de Deus através das pedras. Porque ele diz aqui, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos, Tu has de nos mostrar. Qual destes dois tens escolhido? Deus é quem mostra, não são as cartas, não são as pedras, não é o jogo, não é a sorte, não é o acaso, é Deus dirigindo as peças. Deus falando através das peças. Mas o que é importante aqui é perceber que a voz que se pronuncia para dizer é Matias, está lá, está lá, está do lado de fora de Pedro, está do lado de fora dos 11, está do lado de fora dos 120 reunidos, a voz está lá. Nós vamos lançar aqui as pedras para que através das pedras a voz se pronuncie. A voz está do lado de fora, está lá. Mas em Atos 2 o Espírito Santo é derramado. E a voz, a partir de Atos 2, nunca mais estará lá, estará aqui. Esta é a grande diferença. Por quê? Porque logo em seguida, há uma outra eleição no livro de Atos dos Apóstolos. E a outra eleição é do capítulo 6, o versículo 3. Precisamos eleger. Como vamos eleger? Indiquem homens cheios de fé, do Espírito Santo, homens cheios da graça, de sabedoria, e agora vocês escolham. Escolham! Não é mais o jogo de pedras. Não é mais a consulta ao oráculo. Não é mais a voz que está lá. É a voz que fala aqui dentro. É a voz que fala na nossa consciência. É a voz que fala no meu coração. É a voz que fala na minha interioridade. É a voz que fala na minha intimidade. Ela não é mais uma voz de oráculo. A partir desse momento de Atos 2, aquele que quer ouvir a voz de Deus, ou ouve a voz de Pedro, ou não ouve a voz de Deus. Porque os profetas, quando se levantavam no Velho Testamento, diziam: a palavra do Senhor diz, o Senhor diz. Mas Pedro, quando se levanta no Pentecoste, diz: eu digo, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Veja Atos capítulo 2, o versículo 14. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. E agora é Pedro quem fala. E ele não fala de uma voz, ou ele não é um papagaio de uma voz que vem de fora. Ele não é possuído por um espírito que invade a sua mente e apenas usa a sua língua para falar. Não, não é assim. Este fenômeno de um espírito que possui a mente de alguém e fala pela mente de alguém a outro algo que não dá para entender e que ninguém entende, é estranho à espiritualidade cristã. Absolutamente estranho à espiritualidade cristã. Porque uma coisa é certa, quando você fala, movido pelo Espírito Santo, algo que não é passível de decodificação racional, com certeza não é vazio. Você não traduz em palavras, mas você traduz, ou o Espírito Santo traduz para você, conteúdos profundos suficientes para a sua edificação. Agora, como aconteceu com uma senhora que eu perguntei: a senhora recebeu o Espírito Santo? Ela disse: sim. E como é que a senhora sabe? Ela disse: porque eu falei em línguas. E o que que a senhora falou? Eu não sei, foi o Espírito Santo que falou, ele me arrebatou e falou e eu não sei nada. Isso é estranho à espiritualidade cristã. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Isto é estranho à espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade de lucidez e consciência. Não é de invasão. Não é de posse. Não é um espírito. Nós não psicografamos o Espírito Santo. Nem escrevendo e nem falando. Por isso é que as línguas de fogo repousam sobre cada um dos apóstolos, não sobre a língua deles. Eles não são papagaios. Eles explicam, eles entendem, eles traduzem, eles conduzem em lucidez as pessoas. Por isso é que Paulo vai dizer lá na frente: eu falo em línguas um montão, mas eu prefiro falar na minha língua o que eu entenda. E se alguém está falando e não está entendendo, peça ao Espírito Santo que dê entendimento, porque se você não tem entendimento, algum espírito está falando através de você, você não sabe o que é, e tome cuidado porque pode não ser de Deus. Deus não invade, Deus não atropela, Deus não se apodera, Deus se relaciona, Deus conversa, Deus interage, Deus se comunica. Deus nos faz crescer, Deus fala conosco, dentro de nós, aquilo que é inteligível, aquilo que é útil, aquilo que é proveitoso. Não podemos tratar Deus como quem trata um oráculo. Essa mania infeliz, de ficar consultando profetisa e profeta daqui, profeta dali. De onde veio isso? Eu digo, do paganismo. O Espírito Santo é uma voz que fala dentro de você.
O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está em você. Ele fala com você. Por isso é que Paulo, apóstolo, diz o seguinte: o Espírito me diz de cidade em cidade o que me aguarda. Porque quando vem alguém com uma voz do lado de fora: pastor, tem uma palavra para o senhor. Eu digo: pode dar a palavra. Vou pegar a palavra e vou guardar. Porque até que o Espírito Santo diga para mim, em mim, no meu coração, a palavra que eu recebo não vale absolutamente nada. Nada. É em mim. Eu não consulto oráculo. O Espírito Santo está em mim. Mudou de endereço. O Espírito Santo não está lá na casa do profeta, da profetisa. O Espírito Santo não está aqui no altar da Ibabe. O Espírito Santo não está lá no monte. O Espírito Santo, ou ele fala em você, na sua consciência, na voz que você ouve, na sua interioridade.
Ou você vai ouvir vozes do lado de fora e vai ser manipulado pelas vozes do lado de fora. Joana d'Arc foi martirizada e, diante dos seus algozes, ela não se retratou e disse: essa noite eu ouvi a voz de Deus. Os seus torturadores lhe disseram: você ouviu apenas a voz da sua consciência. E ela disse: pois é assim mesmo que eu ouço a voz de Deus. Viktor Frankl, considerado o precursor da logoterapia, foi vitimizado pelo abuso nazista e esteve num campo de concentração nazista. Ele disse assim que o espírito humano tem um cordão umbilical chamado consciência. O que ele quis dizer? É que assim como o nosso corpo biológico tem um cordão umbilical que evidencia que ele tem origem em outro corpo biológico, o espírito também tem um cordão umbilical que evidencia que ele, espírito, tem origem em outro espírito, o Espírito de Deus. E esse cordão umbilical do espírito humano chama-se consciência. É a interpretação de Viktor Frankl. Muito próxima da interpretação dos provérbios, que vai dizer que a nossa consciência é a lâmpada que Deus se utiliza para falar conosco. Esta compreensão e esse discernimento, que é na nossa consciência que nós ouvimos a voz de Deus, é ali que ela nos interpela, ela não nos vem de fora. É por isso que Paulo, apóstolo, vai dizer que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, Romanos 8, 16. Meus queridos, Deus mudou de endereço. Não procure por Deus nos espaços sagrados da religião. Clame a Deus da interioridade do seu coração, porque é aí que Ele vai responder a você. Não busque Deus em gurus, profetas, profetisas, apóstolos, bispas, bispos, pastores, pregadores, não busque aí, porque estes instrumentos são apenas pedras, se forem tratados como oráculos. É magia, é resquício de paganismo. Deus mudou de endereço, agora ele é buscado na interioridade do seu coração. Busque Deus aí. Busque Deus aí. Porque foi assim que Jesus nos ensinou: quando você quiser falar com Deus, feche a porta do seu quarto. O que é isso? Eu sei que você pode interpretar literalmente, Mas também você pode interpretar dizendo, quando você quiser falar com Deus, busque a mais profunda da sua interioridade e faça que se calem todas as outras vozes, até que a voz se pronuncie em você. Feche a porta. Busque o lugar do silêncio, sem ruídos, sem interferências. Não é apenas fechar a porta do seu quarto para não tocar o celular, para você não receber torpedo. Não é isso só. Cale a voz do seu profeta, cale a voz da sua profetisa, cale a voz do seu pastor, cale a voz do oráculo. Ajoelhe-se, abra a Bíblia Sagrada, coloque-se diante de Deus e diga, Deus, fala comigo. Deus, mostra-me a tua verdade. Deus, guia-me pelas veredas da justiça. Ajoelhe-se diante do Deus Altíssimo e diz, sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Creia que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz e nos guia a toda a verdade, porque assim Deus nos prometeu. Folheie as páginas da sua Bíblia e encontre a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 18. 2:18 da primeira carta de João. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Das duas, uma, meus queridos. Ou João estava enganado e não foi a última hora. Ou nós estamos vivendo a última hora desde o Pentecostes. Nós estamos vivendo os últimos dias. A escatologia, o fim do mundo já começou. Já começou. Nós já estamos na última hora e Deus está trazendo todo o universo de volta para casa. E nós esperamos o dia em que todo o universo estará de novo em casa. Ele está dizendo, há muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Versículo 20 de 1 de João, capítulo 2. Mas vocês têm uma unção que procede do Espírito Santo, ou do Santo, do Pai, ou do Santo que é o Filho. E todos vocês têm conhecimento. Têm conhecimento. Tem conhecimento por quê? Porque vocês receberam a unção, vocês receberam a voz dentro de vocês. Veja o versículo de número 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Olha que palavra ousada esta de João. Vocês não precisam de alguém que os ensine. Ora, o que é isso? O que é isso que João está dizendo? Se na própria Bíblia Sagrada está dito que Deus deu à igreja pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos, com significação bem diferente do que nos nossos dias, mas isso é para outra hora. Mas se Deus deu estas pessoas que nos conduzem, por que é que João vem dizendo que vocês receberam uma unção que permanece em vocês? E essa unção que vocês receberam deles é verdadeira e não falsa. E essa unção é que ensina a vocês todas as coisas. E por isso vocês não precisam que ninguém mais ensine vocês. O que é que João está dizendo? Ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, que toda voz que está do lado de fora de você, está subjúdice. Está subjúdice. Tem que ser julgada. na profundidade da sua intimidade com Deus. Tem que ser colocada no altar de Deus para que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele, Espírito Santo, nos guia a toda a verdade. Guiar a verdade, guiar ao coração de Deus, não é tarefa de apóstolo, profeta, pastor, e etc, e etc, e etc. É tarefa exclusivíssima do Espírito Santo de Deus. E essa tarefa o Espírito Santo de Deus realiza falando conosco, em nós. Nós não jogamos mais pedras. Nós não buscamos mais a voz lá fora. Nós nos reunimos, debatemos, discutimos, chegamos a uma conclusão e a um consenso e nos levantamos e dizemos, como em Atos 15, 28, aquele concílio da Igreja de Jerusalém disse, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Nós não jogamos mais as pedras e as cartas, porque o Espírito Santo está em nós. Agora nós exercitamos uma disciplina dificílima, dificílima. É que quando Deus fala, Ele fala pela boca de Tiago, de Pedro, de João. Mas nós não sabemos a priori se aquela fala de Pedro, de Tiago e de João é fala de Deus ou não é. É fala que tem que ser julgada. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, ele diz, falem os profetas e todos julguem. Falem os profetas e todos julguem. Se Paulo apóstolo tivesse certeza que todo profeta fala palavras do Espírito Santo, não mandaria julgar. João diz, provem a todo espírito. Primeira de João, capítulo 4. Porque há espíritos falando. Há espíritos falando. Muitos espíritos. Por muitas bocas. Mas nós temos a unção que recebemos dele e permanece em nós. E quando as bocas todas falam, nós conseguimos, pelo Espírito que está em nós, discernir dentre as vozes qual é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Imagine várias crianças brincando e várias mães. De repente ouve-se uma voz, desce, e tem um catatauzinho assim, ó, que dá uma de João sem braço, e desce como se não fosse nem com ele. Mas ele sabe que era com ele. Ele sabe de quem era a voz. Porque uma outra voz disse, vamos embora, o papai está esperando. E o catatauzinho, ó, não é meu pai, não é minha mãe, essa voz eu não preciso obedecer. A voz que eu preciso obedecer, eu sei qual é. Eu sei exatamente qual é. Assim é Deus falando conosco. É lá no profundo da nossa consciência. É o Espírito Santo testificando com o nosso espírito. É essa unção aqui que nos ensina e que nós não precisamos mais ser ensinados por ninguém. Por quê, irmãos? Porque desde Jesus Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e o derramar do Espírito Santo, Deus mudou de endereço. Ele não está mais lá. Ele está aqui. Por isso é que o padre Antônio Vieira disse que as línguas de fogo pousaram sobre os discípulos e não sobre sua boca. Padre Antônio Vieira interpretou isso dizendo que antes de pronunciarem a palavra de Deus, aqueles homens deveriam entender, discernir e se apropriar da palavra de Deus. Não é um papagaiar, é um falar a partir da unção. E o que se espera do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, não é que ela esteja numa perene infância, correndo de voz em voz, de guru em guru, de profecia em profecia, de auditório em auditório, como uma folha no mar, jogada pelo movimento das ondas. Mas o que se espera do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, é que ela tenha maturidade para seguir a verdade em amor. E ela que tem a mente de Cristo será capaz de discernir a verdade, porque ela ouve a voz, está aqui dentro, a voz do Espírito Santo testificando com o nosso espírito. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para que você não esteja vivendo um cristianismo, ou melhor dizendo, para que você não esteja vivendo um paganismo vestido de cristianismo. E que boa notícia é essa? Nós não precisamos mais jogar pedras, jogar cartas, lançar sortes, consultar oráculos, porque o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre nós e habita em nós, Ele, porque o nosso Pai prometeu, Ele nos guia, nós os que somos ovelhas do seu pastoreio. O nosso bom pastor, ele nos guia. Ele fala. Nós ouvimos a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vamos descansar nisso. Vamos descansar que aqui entre nós, quando a voz de Jesus, o nosso bom pastor, é pronunciada, as ovelhas de Jesus ouvirão. E seguirão. Quando o Espírito Santo convencer, constranger, persuadir, cativar, iluminar, quando o Espírito Santo guiar a verdade, as pessoas caminharão na verdade. Vamos invocar esse Espírito. Vamos invocar o nosso bom pastor. E dizer, fala, fala aqui dentro de nós. Porque nós vamos andar e nós vamos seguir. Seguir qual voz? A voz que estiver na mais profunda interioridade, na nossa mais íntima verdade da nossa própria consciência. Não se deixe guiar por consciências alheias. Você vai se perder. Clame a Deus que pronuncie a sua voz na sua consciência. Que o Espírito Santo de Deus vai guiar você ao nosso bom pastor que é Jesus. Vamos orar a Deus. Deus nosso Pai bendito, nós glorificamos o teu nome e nós te rendemos graças e expressamos a nossa gratidão pelo teu Espírito Santo derramado sobre nós e que habita em nós. E te pedimos, Pai, fala, fala hoje, fala agora. Fala agora com os teus filhos, com os que são teus. E dá, ó Pai, que tenhamos esse privilégio tão extraordinário de ouvirmos a Tua voz. Livra-nos, ó Pai, de ouvirmos outra voz que não a Tua voz. Dá-nos o discernimento de espíritos. Dá-nos a sabedoria quando estamos diante da Tua palavra revelada. Dá-nos, ó Pai, a percepção da voz de Jesus, do do que ele fala, do jeito que fala, como nos toca e como nos chama a cada um. Nós queremos ser guiados a toda a tua verdade e a toda a tua vontade. Ó Pai, nós te pedimos a ministração da tua graça sobre aqueles entre nós que ouviram outras vozes e que não foram a tua voz. Aqueles que foram iludidos, enganados, que foram manipulados na sua simplicidade, na sua singeleza, na sua sinceridade de te servir. Que o pronunciar da tua voz traga cura, restauração, libertação. Que o teu Espírito Santo renove o entendimento. Que o teu Espírito Santo desmascare as mentiras. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a nossa mente renovada nos coloque no caminho da tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Espírito de Deus, fala conosco. Guia-nos até Jesus Cristo. Coloca-nos na intimidade de Jesus. Te pedimos assim, ó Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria dar a oportunidade para você vir aqui à frente e dizer assim: eu já ouvi outras vozes e não foi a voz de Deus. Não foi a voz de Jesus. E as vozes que eu ouvi me colocaram em caminhos. E nesses caminhos eu sofri, eu me machuquei, eu fui machucado. Mas eu hoje quero me colocar diante de Deus e pedir não apenas a cura, não apenas a restauração das minhas memórias, das minhas emoções. Eu quero pedir não apenas a libertação dessa mentira, mas eu quero pedir que o Espírito Santo ilumine o meu entendimento e me dê o discernimento dessa voz de Jesus. Eu quero fazer desse dia um memorial que deixe o meu passado, em que eu ouvi outras vozes que não foram a voz de Jesus, deixe lá no passado, e que eu comece um caminho novo, ouvindo a voz de Jesus e seguindo a Jesus. Eu queria dar a você a oportunidade de colocar aqui diante de Deus o tempo do engano, ainda que um engano sincero, mas um engano. E especialmente o seu coração machucado por outras vozes que não foram a voz de Jesus. Pode sair do seu lugar, eu gostaria muito de orar com você. Muito de orar com você e por você. Vamos orar? Deus, nosso Pai, meu Pai, eu coloco diante de Ti, no Teu altar, sob o Teu juízo, sob o Teu escrutínio, sob o fogo do Teu Espírito Santo, a minha voz eu coloco diante de Ti. Pai querido, nós pedimos a voz de Jesus e nos rendemos ao Teu Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Nós queremos ser convencidos pelo Teu Espírito, persuadidos pelo Teu Espírito. Nós Te buscamos, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz, que nos fala de maravilhas, a Tua voz que é palavra de ordem, que ordena cura,
saúde, perdão, libertação. É essa voz que nós buscamos e pedimos-te, Pai, pelo teu Espírito Santo, pronuncia a tua palavra na vida daqueles que te buscam hoje, que clamam a ti, que trazem seus corações, suas memórias, a sua intimidade, o seu passado, suas relações do tempo passado, seus vínculos de afeto, suas amizades, seus respeitos, a sua gratidão. Pai, nós colocamos tudo isso no teu altar. Pronuncia uma palavra nova, dá uma ordem de novidade, de um novo tempo. Ajuda cada um, Senhor, a olhar para o passado com gratidão a ti e olhar para um passado sem o peso da culpa e sem a dor pelo que foi vivido. Faze coisa nova, Senhor, em cada um. E derrama a tua unção, essa que procede do Santo, do teu Filho, que é puro e santo, sem pecado, do teu Espírito, que é santo. A unção que vem de ti, tu que és santo, santo, santo. Derrama essa tua unção sobre aqueles que te buscam aqui, para que sejam ensinados por ti mesmo e recebam a tua direção e a tua verdade verdadeira. Pai, nós te pedimos assim porque só podemos receber isso de ti. Sopra o teu Espírito Santo sobre nós e em nós, e especialmente sobre estes que aqui estão. Deflagra, Senhor, processos de vida, de nova oportunidade, de novo tempo, de novas experiências contigo, para que te conheçam e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste, ainda mais profundamente do que já conhecem, para que te experimentem ainda mais profundamente do que já te experimentam. Nós te pedimos assim, Pai, como igreja tua, nós nos colocamos como intercessora para que a tua graça se derrame. Pai querido, obrigado por essa noite. E obrigado porque essa noite será inesquecível para muitos aqui entre nós. E o teu nome será glorificado. Esta noite será memorável. E o teu nome será celebrado na memória daquilo que de novo o Senhor fez e começou a fazer entre nós. Obrigado pela tua boa mão sobre nós e pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Despede-nos com a tua paz. Leva-nos cheios da tua graça. Guia-nos, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória.